aqui anexar também o documento, o relatório sobre a experiência da renda básica incondicional em Madhya Pradesh, são vilas rurais da Índia que, com a colaboração da UNICEF, da Self-Employment Women's Association, e sob a orientação do professor Guy Steering, fizeram uma experiência notável em que, por quase 2 anos, 6 mil pessoas receberam pequenas quantias mensais incondicionalmente, e isto foi comparado em outras vilas rurais em que 6 mil pessoas não receberam. E aí o resultado tão positivo da experiência por 2 anos de impacto sobre a melhoria da inclusão financeira, da habitação e do saneamento, da melhoria até de construção de latrinas, nutrição e dieta, saúde, cuidados com a saúde, impacto sobre os deficientes e o impacto tão positivo sobre a escolaridade, o rendimento das crianças e estudantes na escola e também os efeitos tão positivos sobre a atividade econômica, trabalho e produção, sobre o aumento do grau de poupança e diminuição do endividamento que antes havia, todos benefícios do programa da renda base, da experiência pioneira da renda básica de cidadania na Índia. E gostaria de concluir, seu presidente, com a mensagem enviada à presidenta da República, já assinada por cerca de 300 pessoas, que participaram do colóquio internacional nos seguintes termos. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, é essencial que Vossa Excelência, como presidente do Brasil e líder do Partido dos Trabalhadores, venha dar um grande salto adiante durante o seu mandato e, em particular, para atingir plenamente o seu objetivo de erradicar a pobreza extrema e para fortalecer a segurança econômica das mulheres no Brasil. Após 4 dias de intenso trabalho, os participantes abaixo assinados do segundo colóquio internacional NUPES-USP, 11º colóquio do curso de especialização em psicopatologia e saúde pública, Invenções Democráticas, Construções da Felicidade, realizado no Centro de Convenções Rebouças, de 19 a 22 de setembro último, onde examinamos as evidências de outros países, conforme o programa anexo, vem manifestar a Vossa Excelência o apelo no sentido de criar um grupo de trabalho que tenha por propósito preparar a instituição por etapas da renda básica de cidadania, conforme dispõe a Lei 10.835 de 2004, cuja sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu em 8 de janeiro de 2004, após sua aprovação por todos os partidos políticos no Congresso Nacional. Sugerimos à Vossa Excelência que esse grupo de trabalho possa ser coordenado pelo professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária, profundo estudioso das formas solidárias e democráticas de economia, que visam a construção de uma sociedade justa e civilizada, em estreita colaboração com os ministros do Desenvolvimento Social, Teresa Campelo, e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri. Poderão fazer parte deste grupo os estudiosos dos programas sociais de transferência de renda, que têm contribuído para a erradicação progressiva da pobreza absoluta em nosso país, tanto no governo como no meio acadêmico. O Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou lei no sentido de instituir uma renda básica de cidadania. Um minuto mais, termino. Como um direito incondicional de todas as pessoas, não importa sua origem, raça, sexualidade, condição socioeconômica, receberem uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais. Cabe lembrar que o 4º Congresso Nacional do PT, em fevereiro de 2010, quando a consagrou candidata à presidência da República, aprovou por consenso de seus 1.350 delegados que seu governo caminharia na direção de instituir a renda básica de cidadania. Experiências positivas com a renda básica aconteceram nos Estados Unidos, no Alasca, Manitoba, no Canadá, recentemente no Brasil, em Coatinga Velho, na Namíbia, na Índia, como exposto pelo professor Guy Stenning no trabalho aqui anexo, e merece destaque os bons resultados derivados do dividendo pago ininterruptamente há 30 anos pelo Fundo Permanente do Alasca nos Estados Unidos, que fez o Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Também em São Paulo, a cidade de Santo Antônio do Pinhal aprovou, sancionou e regulamentou a Lei 10.090. Recentemente, a cidade de Apiaí aprovou lei semelhante que busca implementar este benefício. Neste colóquio ficou demonstrada a importância para a felicidade individual e coletiva de garantir uma renda mínima incondicional aos seus cidadãos. O grupo de trabalho certamente poderá contar com um número crescente de economistas, filósofos, cientistas sociais do mundo, tais como os que formam a Basic Income Earth Network, Philippe Vampares, Guy Stenning, Klaus Hoff, que têm desenvolvido estudos sobre como a renda básica de cidadania contribuirá efetivamente para prover liberdade e dignidade a todas as pessoas. Assinam, dentre outros, Marilena Chauí, Paul Israel Singer, Davi Calderoni, Guy Stenning, José Pacheco, Susan Andrews, Diego Tatian, Helena Singer, Razia Friedler, Seiji Ushida, Maruza Vasconcelos Freire, Luiz Inácio Gainer, Catalino dos Santos, Eli Ganin, Sônia Krupa, Marcelo Gomes Justo, Marina Nóbrega, Maria Lúcia Calderoni, André Menezes Rocha, Cristiano Novaes Rezende, Oscar Zala Sampaio Neto, Augusto Câmara Neiva, Nicolau Priente Filho, Leonardo Pinho, Josita Correto de Rocha Priente, Francisco Nóbrega, Ana Maria Tomé, Leandro Ferreira, Fábio Ortiz Júnior, Eduardo Matarazzo Prissi e dezenas de outros. Quero dizer que todos aqueles que desejarem assinar esse manifesto, fazendo essa recomendação à presidenta Dilma, poderão acessar o Facebook do NUPSI, o núcleo da USP, que organizou este colóquio internacional. E, finalmente, peço também a transcrição neste pronunciamento da Declaração de Brasília sobre o Trabalho Infantil, assinado por todos os representantes do governo, organizações de empregadores e trabalhadores que participaram da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, encerrada com brilhantismo hoje pelo ex-presidente, querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador
Rosário do Cavalcante,
presidente, eu gostaria de segundo.
Pela tolerância.
Esse é um tema que merece, senador Rosário. Se quiser, eu abro até mão de falar depois, para não alongar muito a sessão, que eu acho que até não vai alongar tanto.
Não pode falar.
Mas, senador, eu quero dizer primeiro que é um fato ou um feito que merece comemoração. 10 anos da Bolsa Família. Mas essa comemoração merecia chamar a atenção de que ela não começou 10 anos atrás. Ela começou, de fato, pelo menos 5 anos antes, com 2 pequenos projetos, Campinas, Brasília, e um grande projeto que foi do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mudou o nome. É como se uma pessoa, a partir de 10 anos, ou uma senhora, que ao casar mudasse o nome, e só comemora esse aniversário a partir da data do casamento.
Eu fiz questão aqui, senador Cristóvão Buarque, de registrar, inclusive na primeira parte do meu pronunciamento, as origens que vêm de bem longe, inclusive Josué de Castro, Celso Furtado e tantos outros.
Eu assisti tudo isso, eu não é profissional. Estou falando para a grande festa que se fez, é de 10 anos, próprio artigo do jornal que o senhor falou. Esse programa é mais antigo. Merece registrar isso. Sim. Não vale a pena dizer que começou 10 anos atrás apenas. Merece sim dizer que o presidente Lula pegou 4 milhões e levou 12. E colocou, ampliou para até 16 anos, que é um grande fato. Depois que colocou crianças pequenas também, que no meu governo feriam por erro, não distribuía o dinheiro, distribuía a comida e os brinquedos, com medo que as pessoas não usassem o dinheiro para comprar brinquedo. É um erro. Hoje eu defendo é dinheiro também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo dizer, que o governo está fazendo um bom trabalho, mas, senador, não há uma vontade explícita para a abolição do trabalho infantil. Se houvesse, O caminho não era ter tantos ministérios se batendo uns contra os outros sobre o assunto. Se houvesse a vontade, era preciso criar um encarregado da abolição do trabalho infantil com prazo para cumprir a meta. Tinha que ter o que eu disse ao presidente Lula em 2003, numa das primeiras reuniões, e depois numa reunião no Ministério da Justiça com pessoas de diversos ministérios, senhor Mazzariello, eu disse, vamos criar um xerife, ou se quiser chamar de Kizar, coordenador da luta contra o trabalho infantil. E essa pessoa teria um prazo para conseguir resolver. Se não dá em 5, dá em 10, vamos dar um prazo correto. E levar adiante. Porque apesar do esforço, o resultado está sendo pequeno, senador. Dá para comemorar? Dá. Como uma pessoa que tem 40 graus de temperatura, cai para 39,5. Dá para comemorar, mas não dá para dar alta. Não dá para fazer festa ainda. Eu lamento que essa grande solenidade ela tenha esquecido o anterior, e o senhor fez questão de lembrar esse anterior, mas sobretudo que no fundo, no fundo, é um programa de vamos fazendo e não um programa de resolvamos. Está no gerúndio, não está no objetivo concreto do tempo futuro. Eu lamento muito, ainda é tempo. E termino pedindo o seu apoio para um pequeno projeto meu, que a ministra Teresa Campelo, não aceita. E decidiu que é uma questão de honra dela impedir que seja aprovado na Câmara um projeto meu que diz simplesmente que acrescenta uma condicionante. Eu sei que o senhor, com sua visão da renda mínima, talvez não esteja de acordo. Mas enquanto não for renda mínima, enquanto for Bolsa Família, tem condicionante. Eu proponho acrescentar uma. Que a família vá à escola do filho, pelo menos, uma vez por ano. Eu devia botar todo mês. Não tive a ousadia disso. Coloquei dizendo que acrescenta-se um condicionante à Bolsa Família. Os pais devem ir, ou os responsáveis, à escola do filho uma vez por ano. Passou pelo Senado, passou por 3 comissões da Câmara e agora a ministra não aceita conversar. Fui lá, ela, que eu nunca vou a ministro, senador Zé Agrippino, fui a ela. Ela diz que os pais moram longe. Pai não mora longe da escola. A escola que é longe do pai. Se o pai mora longe, tem que ter a escola perto. Depois que os pais não têm condições de dialogar com o professor. Essa é uma afirmação inaceitável. Até porque se não tem, é preciso incentivar mais ainda que eles compareçam lá. Depois que é um sacrifício aos pais pobres, coitados, irem à escola do filho. São pais, têm a obrigação de ir à escola dos filhos. E quarto, que vai tirar o tempo do trabalho. Coloquemos então um projeto dizendo que ele tem um dia por ano para fazer isso. Ou façamos as reuniões à tarde, ou sábado, domingo. Eu queria seu apoio para que esse projeto, já pedi à senadora, à ministra Ideli, para que isso não seja vetado. Vai ser muito feio ficar essa marca de que o PT, o governo Lula, o governo Dilma, impediram uma coisa tão simples. Tão simples.
Cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência é um dos responsáveis pela construção daquilo que hoje é o Bolsa Família e tantos e os programas sociais existentes. Com Vossa Excelência tenho muito dialogado, inclusive soube que Vossa Excelência irá proximamente ao Irã, que tem desenvolvido nesses últimos 2 anos uma experiência notável de transferência de renda para toda a população, salvo engano, igualmente. Eu preciso ir, quem sabe, vá lá com Vossa Excelência para conhecermos de perto. Mas eu acho que, tendo em conta que é apenas uma vez por ano, me parece algo de bom senso. Acho que praticamente, não sei se Vossa Excelência já chegou a propor uma pesquisa até, que o Ministério do Desenvolvimento Social com o da Educação poderia realizar com relativa facilidade. Se nós formos perguntar aos pais dos beneficiários do Bolsa Família, em que medida, pelo menos, estejam indo uma vez ao ano, para saber que dificuldade haveria. Quem sabe isso fosse uma informação muito relevante até para a tramitação do projeto, é a sugestão que eu aqui deixo. Mas também proponho a Vossa Excelência, aos senadores, que, se acharem interessante também, assinar a carta à presidenta Dilma Rousseff para que possa ser criado um grupo de trabalho para pensar sobre como serão as etapas da renda básica de cidadania, com a sugestão de que o professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária, possa coordenar este grupo em cooperação estreita com os ministros Tereza Campelo, Marcelo Neri e demais. Eu também faço a sugestão de assinar este manifesto. Muito obrigado. Agradeço muito a sua tolerância, senador Mozarildo Cavalcante, Vossa Excelência. Soube compreender que para mim era muito importante fazer esse longo pronunciamento hoje, até em duas etapas. Muito obrigado. Vou aí agradecer pessoalmente.